Eclésia, Igreja Católica.
Olá, um bom dia para si. Está no ar o programa Eclésia, um espaço da Igreja Católica que encontra na Antena 1 ao domingo de manhã. Os olhares portugueses estão hoje voltados para o Panamá. É na capital do país sul-americano que estão a decorrer as Jornadas Mundiais da Juventude, o maior encontro de jovens católicos que hoje termina. Será dentro de algumas horas que vai ter início a missa de encerramento, onde o Papa Francisco vai apresentar a cidade anfitriã do encontro previsto para 2022. Lisboa candidatou-se, a par de Estocolmo, capital da Suécia, e também de Praga, na República Checa. Em Portugal, teremos de esperar pela tarde de hoje para conhecer a decisão vaticana. Mas serviu esta candidatura para que o programa da Igreja Católica pudesse ir ao encontro do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto para falar sobre a realidade dos jovens e as apostas que o atual governo elege no acompanhamento dos atuais problemas juvenis. Junto de João Paulo Rebelo, ficamos a conhecer as propostas para a chamada geração Nem-Nem, que não estuda nem trabalha, também as preocupações governativas para responder ao afastamento dos jovens da participação política e institucional e também a avaliação que o responsável político faz do associativismo juvenil, também daquele ligado à Igreja Católica. Questionamos ainda ao Secretário de Estado da Juventude e do Desporto sobre a oportunidade de Portugal receber um evento como uma Jornada Mundial da Juventude. Fique desse lado para conhecer a resposta. O programa Eclésia desta manhã começa aqui e vai estar consigo durante a próxima meia hora. Fique também connosco. Entramos no ritmo das jornadas com o hino que no Panamá se canta por estes dias. Eis-me aqui, a serva do Senhor.
Somos peregrinos que venimos hoy aquí, desde continentes y ciudades.
Queremos ser misioneros del Señor, llevar su palabra y su mensaje.
Ser como María, la que un día dijo sí ante la llamada de tu proyecto.
El cielo se goza y canta de alegría, toda la tierra alaba tus portentos.
He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra.
é o programa Eclésia que escuta nesta manhã de domingo, em que nos unimos às Jornadas Mundiais da Juventude que hoje terminam no Panamá. Os jovens e a sua realidade estiveram no centro da reflexão da Igreja e muitas foram as vozes a falar numa edição diferente, imbuída pelo espírito do Sínodo dos Bispos. Foi também a realidade dos jovens portugueses que nos levou a João Paulo Rebelo. Com o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, percebemos as apostas na valorização do emprego, no combate à precariedade e no compromisso de cada ministério de valorizar e promover políticas para os jovens. O Plano Nacional para a Juventude é a grande aposta deste Executivo. Aprovado em setembro passado, quer até 2021 colocar as preocupações dos jovens nas linhas orientadoras de todo o Governo.
Muito recentemente, porque aprovámos ao nível do Governo um Plano Nacional para a Juventude, fizemos um inquérito em que tivemos milhares de respostas de jovens. Fizemos, inclusivamente, alguns focos grupos também, fizemos um fórum, uma reunião, digamos, nacional, para justamente auscultar os jovens sobre quais são as suas preocupações, quais são as suas necessidades. Muitas vezes se fala muito sobre o que é que os jovens precisam, o que é que os jovens não precisam, o que é que os jovens hoje sentem, que necessidades têm, quais os problemas. Os jovens de hoje e as suas preocupações não são muito distintas do que os jovens de outras gerações. Preocupam-se e estão preocupados com as questões da habitação, com as questões, naturalmente, do emprego, enfim, com as questões da educação, da formação, conscientes, evidentemente, que hoje estão que, efetivamente, a sua capacitação do ponto de vista académico e, portanto, a sua formação é determinante para o seu próprio futuro e para, nomeadamente, arranjarem ou não um emprego. Relativamente a algumas questões que preocupam os jovens e que o Governo, obviamente, tem que estar preocupado e estamos preocupados.
Concretamente, em que áreas?
Com as questões do emprego e da precariedade. Evidentemente, nós quero lhe falar, por exemplo, de um programa que o Instituto de Desporto e da Juventude tem, de resto, no âmbito de uma iniciativa europeia do Garantia Jovem, que é o Empreende Já, um programa muito focado nos jovens, nos chamados nem-nem, os NEET, se quiser, na versão inglês, portanto, que não estão nem a estudar, nem em formação, nem em qualquer tipo de trabalho. Evidentemente, e o Governo tem também uma campanha que é Estudar é Preciso, precisamente na lógica da consciencialização e também para contrariar, muitas vezes, aquela ideia muito errada que há de que, e sobretudo, enfim, nos tempos que há uns anos passámos, de uma crise económica aguda, como nós sabemos, e de tempos de austeridade que vivemos, passou um bocadinho aquela ideia de que, independentemente da formação, o futuro não era risonho, não havia trabalho e, portanto, tendo ou não tendo uma formação superior, o emprego seria sempre necessariamente precário, o emprego seria sempre um emprego, digamos, de baixas qualificações e, portanto, é preciso, evidentemente, contrariar essa tendência, está mais do que, ou esta ideia, digamos, está mais do que demonstrado que quanto maior for e melhor a minha formação, mais probabilidades tenho, lá está, de ter um emprego melhor. Porque, repare, se um jovem não tiver uma certa estabilidade profissional, se não tiver uma remuneração justa e digna, muito dificilmente se pode criar confiança para desenvolver a sua vida.
A precariedade e a remuneração digna são, aliás, medidas que o Plano Nacional para a Juventude quer ajudar a combater. Eu pergunto-lhe, é um plano muito amplo, são mais de 70 medidas que interligam uma série de entidades, de ministérios. Como colocar os jovens na prioridade de ministérios tão diferentes como a Justiça, como o Mar, a Agricultura e as Pescas?
O próprio Plano Nacional para a Juventude é uma resposta, digamos, à sua pergunta. O que é que nos motivou, qual o objetivo de termos, enfim, desenhado e termos aprovado este Plano Nacional para a Juventude? As questões, desde logo, da transversalidade das políticas de juventude. Porque, repare, muitas das vezes, erradamente, tendemos a pôr os jovens e as questões da juventude numa gaveta, como se aos jovens apenas interessassem dois ou três temas, digamos, mais concretos. Não é verdade. Os jovens, Dou-lhe um exemplo, por exemplo, as questões da segurança. As questões da segurança são tradicionalmente mais associadas, enfim, às pessoas mais velhas, porque se preocupam tradicionalmente mais com isso. Mas porquê é que os jovens não podem também, e não estão, porque na verdade sabemos que estão também, e resulta do tal questionário que fizemos, do tal estudo que temos, em que, enfim, não são as prioridades, as primeiras preocupações dos jovens, mas encontram-se também nas suas preocupações as questões da segurança. E porquê? Porque um jovem, desde logo, pode se preocupar com a sua própria segurança, mas também está preocupado com a segurança, enfim, porque tem avós, porque tem pais, porque tem familiares, lá está, mais velhos, normalmente mais preocupados com estas coisas, o que não quer dizer que não preocupem os jovens também. As questões da saúde também preocupam os jovens, como é evidente. E, portanto, para garantir a tal transversalidade das políticas de juventude, entendemos que era oportuno e quero aqui, enfim, salientar que é efetivamente o primeiro plano nacional alguma vez aprovado no nosso país para a juventude e que garante o quê? Enquanto instrumento político, que justamente qualquer área setorial do governo tem que colocar os jovens como uma preocupação central quando desenham, enfim, as suas próprias políticas.
E portanto, é possível medir que isso já esteja a acontecer, apesar do plano ter sido aprovado
sim, porque
no final de 2018.
O plano, digamos, tem ele próprio prevê o seu acompanhamento, prevê, portanto, um conjunto de métricas que nos vai dar exatamente uma noção do que é a sua execuibilidade, do que é a sua, digamos, a sua implementação.
O plano começa por destacar áreas do emprego, da habitação, também do envolvimento no ambiente e no desenvolvimento sustentável. Foram as áreas primeiras que consideraram mais importantes, precisamente para os jovens poderem perspectivar também o seu futuro?
Foram justamente os jovens que entenderam que essas eram as suas áreas prioritárias. Portanto, que é também, enfim, algo que quero aqui salientar e sublinhar, é que este plano é construído efetivamente com os jovens e não, o Presidente do Conselho Nacional de Juventude costuma dizer muitas vezes que os jovens dispensam políticos com boas ideias para os jovens porque eles próprios têm boas ideias para si mesmos. Nós não podemos dispensar uma fatia tão importante da nossa
16%
da população,
segundo o Plano Nacional para a Juventude designa.
Enfim, com a energia transformadora que nós sabemos que os jovens têm e que é absolutamente, lá está, fundamental ao desenvolvimento do país.
Deixe-me regressar também a um inquérito realizado também por causa do Sínodo dos Bispos, como referi no início da nossa conversa, que falava do descrédito que os jovens têm nas instituições. Nós, na nossa sociedade, podemos perceber também algum afastamento dos jovens na participação política, que se mede também na forte abstenção da sua participação nas eleições. Isto é uma preocupação que o Governo tem, a Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, de que forma é que pode ajudar a aproximar dos jovens das instituições também políticas?
Uma preocupação grande, como dizia há pouco, mesmo central que temos. É absolutamente fundamental nós termos os jovens a participar civicamente, politicamente, estarem envolvidos, no fundo, no que é a gestão do nosso país, da nossa sociedade. Nós envolvemos os jovens se os jovens se sentirem parte, não é? E esta ideia do sentirem-se parte é muito importante, porque à partida as pessoas não se envolvem no que não se sentem...
No que não conhecem,
ou digamos também no que não se sentem parte, neste sentido de se eu sentir que a minha opinião, se eu sentir que o meu trabalho, se eu sentir que a minha participação não vai, digamos, alterar, não vai ser considerada, não vai contar, eu não tenho interesse nenhum em participar.
E tem-se sentido isso da parte dos jovens?
E eu julgo que tem-se sentido isso, não sei se é neste sentido que está a dizer.
A abstenção mostra isso também, não é?
Sim, mas o que eu sinto da parte dos jovens, nomeadamente com esta campanha, com o Plano Nacional para a Juventude, com o Orçamento Participativo Jovem, que é outra medida que nós lançámos também, é que quando os jovens se sentem parte, efetivamente eles participam. Quando eles percebem que está ali qualquer coisa que lhes é, digamos, aberta a possibilidade de participarem, mas com um sentido prático, no sentido, com um sentido construtivo de qualquer coisa a partir dali, eles envolvem-se. O associativismo jovem, seja o associativismo juvenil, seja o associativismo estudantil, são escolas de cidadania, são escolas de participação e, portanto, com este objetivo de contrariar...
De formação de líderes também.
De formação de líderes, claramente, e com o objetivo, lá está, de contrariar esse dito afastamento dos jovens da política, porque é algo que nos deve mobilizar a todos. A nossa democracia fica mais pobre, evidentemente, se não participarmos todos.
O senhor Secretário de Estado conhece a realidade de Viseu, concretamente, foi vereador municipal. Eu perguntava-lhe se na área da juventude nós vivemos um país também a duas velocidades.
Não se justifica, do nosso ponto de vista, que um país, enfim, com uma largura, digamos assim, de 200 ou 200 e poucos quilómetros ao longo de norte a sul do país, não se justifica que efetivamente haja esta dita divisão. O contributo que a Secretaria de Estado da Juventude dá, enfim, é o contributo que lhe é possível e lá está, através do associativismo jovem, do reforço do associativismo jovem, nós procuramos fazer esse contributo. Muitas das vezes, e eu fiz um roteiro de juventude que me levou a todos os distritos do país e, portanto, era um dia inteiro em que visitava várias associações e que depois culminava no final do dia com uma reunião com todas as forças vivas, se quiser, da juventude local, do associativismo juvenil, do associativismo estudantil. E o que verifiquei muitas das vezes é que, em algumas comunidades, em alguns territórios, estava quase que assente numa associação juvenil uma dinâmica que permitia ainda que acontecessem coisas como se dizia tanto no roteiro da juventude naqueles territórios. E, portanto, também aí nós precisamos evidentemente dos jovens no interior.
Uma força motriz também entre a juventude é o voluntariado. O voluntariado move muitos jovens em diferentes áreas, também na área social. Eu pergunto-lhe de que forma é que, no fundo, essa valorização de competências que é desenvolvida através do voluntariado é depois também optimizado e valorizado quando os jovens procuram entrar no mercado de trabalho.
Eu diria que cada vez mais, costumo dizer muitas vezes isso e sempre tenho a oportunidade de falar, digamos, para um auditório com jovens, digo muitas vezes isto. Hoje começa a ser muito, mas mesmo muito relevante e acaba por ser mais até determinante do que propriamente a universidade onde se estudou, o curso que se fez, a média que se tirou, evidentemente que estes são todos fatores ponderados também e que contam naturalmente, mas depois o que é que se fez, permita-me a expressão, o que é que andámos a fazer mais da vida para além da nossa formação, para além do estudo. E aí o voluntariado e, portanto, toda essa escola de educação não formal que os jovens desenvolvem em projetos de voluntariado, em projetos, digamos, que os levam também numa mobilidade, por exemplo, ao nível europeu, todas essas experiências são altamente enriquecedoras e, por isso, o próprio Instituto Português de Desporto e da Juventude tem, digamos, um programa chapéu, o Geração Z, onde depois várias ações de voluntariado podem ser desenvolvidas e, nos últimos dois anos, quero aqui também destacar o voluntariado jovem para a natureza e florestas, que foi descontinuado durante uns anos e que nós voltámos, digamos, a lançá-lo.
Mas o mercado de trabalho está preparado para reconhecer essas competências de uma educação não formal? Até de jovens falava, o Sr. Secretário de Estado falava, em jovens que num quadro europeu desenvolvem ações de voluntariado. Muitos estão na diáspora a trabalhar na cooperação portuguesa a nível não formal, não profissional, mas de alguma forma profissionalizante, digamos assim. Alguns até a ser veículos de transmissão da língua portuguesa. Essas competências são reconhecidas no regresso?
Cada vez mais, enfim, é o que posso testemunhar, o que, por exemplo, o meu colega Secretário de Estado do Emprego me transmite também. Ainda recentemente estive num seminário, enfim, na Faculdade de Economia do Porto, em que estavam um conjunto de representantes de empresas de recursos humanos e isso foi claramente dito por todos, será seguramente também um fator já diferenciador e garantidamente será cada vez mais. Essa é a tendência, indiscutivelmente.
Estamos à conversa com o secretário de Estado da Juventude e do Desporto sobre a realidade dos jovens portugueses. Continua connosco, vamos mais à frente falar com João Paulo Rebelo sobre o significado de acolher umas Jornadas Mundiais da Juventude em Portugal. Vamos também falar sobre o compromisso político que o Papa Francisco pede aos jovens. Para já, convido-o a ir a Roma ao ano de 2000. O jubileu acolheu os jovens com este hino, Emmanuel.
Dall'orizzonte una grande luce viaggia nella storia e lungo gli anni ha vinto il buio facendosi memoria illuminando la nostra vita chiaro ci rivela che non si vive se non si cerca la verità. Mille strade arriviamo a Roma, sui passi della fede, sentiamo l'eco della parola che risuona ancora da queste mura, da questo cielo, per il mondo intero. E vivo oggi l'uomo vero, Cristo tra noi. Siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una. Emmanuel, 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 El Emmanuel, Emmanuel.
Dalla città di chi ha versato il sangue per amore ed ha cambiato il vecchio mondo. Vogliamo ripartire, seguendo Cristo insieme a Pietro, rinasce in noi la fede, parola viva che ci rinnova e cresce in noi. Siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce.
Un grande dono che Dio ci ha fatto è Cristo il suo figlio e l'umanità è rinnovata, è in lui salvata. È vero uomo, è vero Dio, è il pane della vita che ad ogni uomo, ai suoi fratelli, ridonerà. Siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce.
La morte uccisa, la vita ha vinto, e Pasqua in tutto il mondo. Un vento soffia in ogni uomo, lo spirito fecondo che porta avanti nella storia la Chiesa sua sposa, sotto lo sguardo di Maria, comunità. Siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce.
Emmanuel, assim cantavam os jovens reunidos em Roma no ano 2000, na Jornada Mundial da Juventude. O programa da Igreja Católica está na sua companhia nesta manhã em que conversamos com João Paulo Rebelo. Partimos dos resultados que o processo sinodal ofereceu à Igreja sobre a realidade dos jovens para questionar o secretário de Estado da Juventude e do Desporto sobre a apatia e desinteresse que a juventude tem sobre a política e as instituições.
Já aqui falámos do associativismo juvenil, eu perguntava-lhe que análise faz da organização que os jovens naturalmente fazem, até da capacidade deles se comprometerem com a sociedade e isto ser visível nas associações juvenis, estudantis, mas também nas organizações ligadas à Igreja, seja em paróquias, em maior ou menor escala, que significado tem este?
Deixa logo estar a falar convosco. Evidentemente que me leva a falar dos escuteiros, que são, desde logo, a maior associação juvenil do país e com um trabalho absolutamente extraordinário. E eu sou bem testemunha disso, porque, enfim, tenho estado em alguns momentos e momentos que têm sido para mim muito gratificantes, até porque me têm dado, enfim, experiências e conhecimentos que eu não tinha até estar no exercício destas funções. É para mim absolutamente inesquecível a participação que fiz, aliás, de resto, na altura, acompanhar também o Sr. Presidente da República, ou a CANAC, ou ao Acampamento Nacional de Idenha Nova, e deixe-me dizer-lhe que, e agora alargando mesmo a todo o associativismo juvenil, como há pouco também lhe dizia, este roteiro que fiz, este roteiro da juventude, permitiu-me ter um conhecimento muito, mas mesmo muito detalhado do trabalho que os jovens desempenham nas associações juvenis e por todo o país, do norte a sul, do litoral ao interior. E, efetivamente, é absolutamente extraordinário o que os jovens podem fazer. Muitas das vezes podem fazer até com parcos, muito parcos, diria, recursos. E, por isso, é uma obrigação, eu sinto mesmo isso como um dever cotidiano, todos os dias me preocupo em garantir as melhores condições, e nomeadamente através do financiamento.
No fundo, este contacto com os jovens acaba por lhe dar um sentimento de esperança renovado, de que trabalhar com os jovens vale a pena, tem futuro, é sempre um trabalho que por si se vai alimentando também no contacto, no próprio contacto com os jovens.
Não tenho a mais pequena dúvida disso, enfim, a experiência de trabalhar com jovens, e eu julgo que não estou a dizer nada que qualquer pessoa que se relacione com jovens e que tenha a oportunidade de trabalhar com jovens numa base regular tem esta percepção. De facto, nós na juventude transportamos essa esperança e sobretudo uma energia muito, muito, muito imediata e disponível para construir um mundo melhor, e por isso me refiro sempre e digo sempre do desperdício que é não aproveitarmos esta energia, não termos os jovens a trabalhar connosco. E mais do que, como aqui há uns anos atrás se dizia muitas vezes, mais do que conselhos consultivos, mais do que ouvir os jovens, é mesmo absolutamente necessário darmos o passo para um estádio seguinte, e o estádio seguinte é o deles estarem envolvidos na decisão.
Sentá-los à mesa, como se o secretário de Estado fala.
Sentá-los, exatamente.
É público que a Diocese de Lisboa apresentou uma candidatura para receber em 2022 uma organização, um evento ligado aos jovens, as chamadas Jornadas Mundiais da Juventude. Só se saberá se acontece cá em Lisboa ou não, na tarde do dia 27. De qualquer forma, ainda sem saber se elas se realizam cá ou não, perguntava-lhe, do ponto de vista enquanto responsável pela juventude, também membro do Governo, que significado teria para Lisboa acolher um evento desta envergadura, mais do que ligados a um credo, neste caso a Igreja Católica, no fundo a participarem juntos em atividades, a conhecerem-se enquanto jovens, a perceberem a energia que têm, que significado para Lisboa e para o país receber um evento como este?
Eu diria que é absolutamente extraordinário se vier a acontecer. Eu diria, e sei, sabia antecipadamente, tenho acompanhado naturalmente essas notícias também, e portanto, se o Papa Francisco vier a fazer esse anúncio, eu diria já que fica uma das grandes e melhores notícias do ano 2019, não só para Lisboa, mas para o nosso país. Como diz, nós termos, enfim, as Jornadas da Juventude são algo muito, mas mesmo muito importante, e eu tenho consciência que, enfim, a Igreja Católica e o Papa Francisco particularmente têm colocado também um acento tónico, lá está, nas questões da participação da juventude, inclusive da participação política da juventude. Isso, eu diria que está que casa, permita uma expressão absolutamente, com o que é a agenda do Governo também na pasta da juventude. E seria, enfim, seria uma notícia extraordinária.
O secretário de Estado da Juventude e do Desporto a reagir assim à possibilidade de Lisboa acolher as Jornadas Mundiais da Juventude em 2022. A candidatura é pública, mas a par da capital portuguesa, também Estocolmo, na Suécia, e Praga, na República Checa, aguardam a notícia. Será esta tarde, à hora portuguesa, pelas 15 horas, que o Papa Francisco irá anunciar, então, a cidade anfitriã em 2022. O portal de notícias da Agência Eclésia está a acompanhar todos os acontecimentos do maior encontro juvenil católico do mundo. Continuo nesta manhã sintonizado no programa Eclésia. Venho agora até Sydney. Estávamos em 2008, quando os jovens cantaram o hino Receive the Power.
Da ogni dove siamo qua, riuniti ad adorare, con te in festa noi gioia. Tutto il mondo ti seguiremo. Alleluia, alleluia. Receive the power from the Holy Spirit.
Cada domingo, o programa Eclésia deixa-lhe agora as principais mensagens que a liturgia de hoje propõe aos cristãos. Como habitual, convidamos o sacerdote Manuel Barbosa para estes minutos.
A palavra de Deus, acolhida e celebrada, meditada e vivida, está no centro das leituras bíblicas deste terceiro domingo do tempo comum. Ela é o centro à volta do qual se constrói a experiência cristã. Um anúncio libertador que Deus dirige a todos nós, que encarna em Jesus Cristo e em nós, seus seguidores. O Evangelho apresenta Cristo como a palavra que se torna pessoa no meio de nós, a fim de levar a libertação e a esperança às vítimas da opressão, do sofrimento e da miséria. A comunidade de Jesus só pode ser uma comunidade que anuncia ao mundo essa palavra libertadora, que é todo o programa de Jesus proclamado na sinagoga de Nazaré. Na segunda leitura, Paulo fala dos dons ou carismas de Deus, que são para repartir e pôr ao serviço do bem comum. Os dons indicados em primeiro lugar, apóstolos, profetas, doutores, dizem respeito à palavra, ao anúncio da Boa Nova. A Igreja Corpo de Cristo nasce e alimenta-se da palavra. Diante da palavra criadora e vivificadora que Deus dirige à comunidade, tudo o resto passa para segundo plano. A primeira leitura exemplifica como a palavra deve estar no centro da vida comunitária e como ela, uma vez proclamada, é geradora de alegria e de festa. Vale a pena reler e meditar a descrição desta grande assembleia de povo de Deus, presidida pelo sacerdote Esdras, à volta da palavra. Todos são convocados. A palavra de Deus dirige-se a todos sem exceção. A todos interpela e questiona. Os pormenores da cena concorrem para o respeito e a veneração da palavra, que está no centro e ocupa lugar especial na vida da comunidade. O modo como a palavra é proclamada e explicada indica-nos como se deve processar uma verdadeira celebração da palavra. Diz que os levitas liam, claro e distintamente, o livro da lei de Deus e explicavam o seu sentido, de maneira que se pudesse compreender a leitura. O povo deixa-se interpelar em atitude de conversão e transformação de vida. E tudo termina numa grande festa. O dia consagrado ao Senhor é um dia de alegria e de festa para a comunidade que se alimentou da palavra. É assim que acontece nas nossas vidas, famílias e comunidades, ao ler e escutar a palavra de Deus? Muito caminho de renovação há ainda a percorrer, para que a palavra do Senhor seja espírito e vida, seja reconforto para a alma e sabedoria para os simples, alegre o coração e ilumine os olhos, permaneça eternamente em nós. Estas são palavras do Salmo 18 de hoje, que devemos continuar a rezar ao longo da semana, para que a palavra de Deus nos alegre, nos ilumine e nos transforme. Palavra que é a própria pessoa de Jesus Cristo, para nós, Espírito e Vida.
As meditações que aqui sugerimos podem ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em dionianos.org, e estão também disponíveis, já sabe, no portal da Conferência Episcopal Portuguesa, em conferenciaepiscopal.pt. Chega ao fim o programa Eclésia que hoje preparámos para si. Relembro-lhe que todos os conteúdos da Igreja Católica podem ser acompanhados no portal de informação agencia.eclésia.pt. Digo-lhe ainda que é neste endereço que pode acompanhar em direto, a partir das 13 horas de Lisboa, a missa de encerramento das Jornadas Mundiais da Juventude que estão a decorrer no Panamá. Aguarda-se pelas 15 horas, mais ou menos, o anúncio da cidade anfitriã das Jornadas Mundiais da Juventude para 2022. Mais tarde, pelas 17h50, pode acompanhar o programa 70x7 na RTP2. Hoje contamos-lhe sobre a relação de Portugal com as Jornadas Mundiais da Juventude e a expectativa de um dia se poderem realizar no nosso país. Amanhã estamos de volta, como é habitual, aqui à Antena 1, quando forem 22 horas e 45 minutos. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por me ter feito companhia, sintonizado na Antena 1 neste domingo de manhã. Tenha um excelente domingo, uma ótima semana e esteja onde estiver, tenha sempre uma vida feliz.